Portanto, o PRR não está atrasado. Falemos de outras coisas. Falemos dos méritos dos projetos, falemos da qualidade dos investimentos. Esse é que é o assunto politicamente relevante e não passemos o tempo, como há dias sugeriu o Sr. Presidente do Conselho Europeu numa conversa aqui em Lisboa, ele sugeriu, não passemos o tempo a falar dos atrasos que não existem e vamos concentrar-nos na qualidade dos investimentos. Quanto ao Sr. Deputado Filipe Melo, eu lamento, é problema meu com toda a certeza, eu não consegui entender a pergunta que colocou. Sr. Deputada Paula Santos, a concentração de capital é uma forma que o Partido Comunista Português usa e que eu prefiro falar de crescimento das empresas e prefiro falar de fusão de empresas, aquisição de empresas, porque, como já aqui foi assinalado e eu estou totalmente de acordo, quem paga melhores salários são as maiores empresas. Todas as pequenas e médias empresas aspiram a ser grandes empresas. E é assim que a economia deve funcionar. E nós estamos aqui para apoiar esse esforço de crescimento das micro para pequenas, das pequenas para médias e das médias para grandes empresas. Viva a fusão e o crescimento das empresas, porque é assim que se garantem melhores salários. Aliás, Senhora Deputada, deixe-me ser claro, tudo aquilo que está no nosso programa relativamente às empresas é para terminar no bolso dos trabalhadores, porque é com mais competitividade, é com mais economia, é com mais crescimento económico que vai ser possível pagar melhores salários. E é o destinatário final de todas estas medidas vão ser os seus e os meus, os nossos trabalhadores portugueses, que é quem está no centro das nossas atenções e das nossas preocupações. Só queria ainda dizer...
Tem de ser rápido, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Então, para não ficar sem microfone, termino aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa atenção.
Para uma intervenção, a Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, 7 minutos e 18 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo. Este Governo começou mal no que diz respeito à igualdade, que é uma área transversal e por isso não devia estar integrada numa pasta setorial. Se não, vejamos. Portugal tem um grave problema de violência doméstica. É o crime que mais mata. Já o dissemos muitas vezes, mas nunca é demais dizer mais uma vez. Nas últimas décadas foram assassinadas 700 mulheres pelos maridos, companheiros, no quadro de relações de violência tóxica. Se quiserem uma imagem muito forte, espero que vos impressione, é o equivalente 3 vezes este hemiciclo cheio de mulheres. Foram essas as mulheres assassinadas nestas 2 últimas décadas. É uma realidade comparável a um crime de genocídio contra as mulheres. Por isso, exigem-se ações eficazes, ações inovadoras e ações transversais para enfrentar esta realidade. A educação para a cidadania e a aprendizagem dos direitos humanos têm aqui um papel decisivo na prevenção da violência doméstica. Mas isso o Governo não percebe. Ou melhor, o Governo não quer perceber. Porque ao fazer nesta área concessões ao Chega, sacrifica a prevenção da violência doméstica. A misoginia que está na origem desta violência, também hoje se associa o discurso de ódio que está em crescimento, o desrespeito pelos direitos humanos das mulheres, onde se cria um terreno fértil à dominação, à humilhação, à tragédia e ao assassinato de mulheres. O alerta, senhoras e senhores deputados, vem de vários lados, mas também vem do diretor-geral da Polícia Judiciária, que diz ser inadmissível esta violência contra as mulheres. Sobretudo, hoje, as mais sacrificadas são ainda as mulheres jovens, que são abusadas e tratadas como coisas e alvos a bater. É o diretor-geral da Polícia Judiciária que o diz. No programa do Governo, há medidas de continuidade para combater a violência doméstica. Sim, há. Mas não há nenhuma medida verdadeiramente inovadora que dê um sinal claro da diminuição da impunidade com os agressores, como pede o grupo de peritos do Conselho da Europa sobre esta matéria. Nem uma referência aos contratos locais de segurança, mecanismo de proximidade em articulação com as autarquias para a prevenção desta criminalidade. O Partido Socialista voltará agora e sempre a insistir no apuramento das responsabilidades para que o Estado não falhe quando uma vítima de violência doméstica pede ajuda. Continuando com a transversalidade, as mulheres são mais discriminadas no mercado de trabalho, ganham menos, mesmo com habilitações académicas superiores, perdem emprego ou não têm trabalho quando estão grávidas. Continuam a larga maioria, constituem a larga maioria das famílias monoparentais, enfrentam maior risco de pobreza, veja só, mesmo com os apoios sociais que conseguimos ao longo deste tempo para este tipo de famílias e outros grupos vulneráveis. Na saúde materno-infantil, têm sido penalizadas no acesso a serviços obstétricos, como temos vergonhosamente visto. Estão também na mira das forças conservadoras de extrema-direita, que cada vez mais se expressam através do discurso de ódio contra as nossas conquistas. Por exemplo, desde que o aborto foi legalizado, a interrupção voluntária da gravidez não só não diminuiu, como diminuiu, como nunca mais nenhuma mulher morreu nem comprometeu a sua saúde e a sua fertilidade. Estes tempos são muito difíceis para todas as pessoas, para todos os grupos minoritários. E vão exigir de nós um combate sem tréguas, um combate sem tréguas à desinformação, um combate sem tréguas à mentira, um combate sem tréguas ao preconceito e à negação da evidência da ciência. Senhoras e senhores deputados, o programa do Governo não garante uma democracia para todos e para todas em condições de igualdade plena. Não faz abordagens de discriminações múltiplas. Para as pessoas LGBTI, nem uma palavra. Para as pessoas racializadas e imigrantes, muito poucas. Ora, nenhum progresso se fará com a expansão do discurso de ódio, nem sacrificando os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos e das cidadãs. O Partido Socialista continuará a pugnar hoje e sempre pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, como condição de liberdade e de progresso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Chega, 6 minutos e 18 segundos.
Senhor Presidente, senhores ministros, senhores deputados, mais uma vez, os portugueses residentes no estrangeiro, nestas últimas eleições, foram tratados como portugueses de segunda. E porquê? Porque quando um governo não reconhece o seu povo com igualdade e cidadania, já dizia Aquilino Ribeiro, é que os dirigentes que se chamam Estado se tornaram numa quadrilha que governa para os seus interesses e não para o seu povo. O que se passou nestas últimas eleições não passa de banditismo político. Há milhares de portugueses que não receberam o seu boletim de voto e até alguns consulados estiveram fechados. Isto já dura há 50 anos com a complicidade do PSD e do PS. Nós, os imigrantes, somos tratados como os curdos no Kurdistão. Ou mesmo como os brancos faziam na África do Sul no tempo da apartheid. Somente 30% dos votos chegaram ao seu destino e os outros 70% para onde foram? 30% dos votos foram anulados e porquê? Porque não vinham acompanhados com a fotocópia do cartão de cidadão. Esta obrigação foi imposta pelo PS e pelo PSD. Por isso é de uma extrema necessidade passar ao voto eletrónico para as comunidades, o que a maioria dos partidos já se comprometeram em fazer. Todos os partidos fizeram campanha nos círculos da imigração, prometendo o que o Chega levou no seu programa para as comunidades. Será que agora vão cumprir o que prometeram e não se servirem disso só em período de eleições e continuar a enganar os imigrantes? Há impostos que são uma verdadeira perseguição à carteira dos imigrantes, tal como a dupla tributação, o imposto RNH, que o Sr. Primeiro-Ministro se comprometeu em acabar com ele a 10 de junho de 2024 na Suíça. Vai o Sr. Primeiro-Ministro honrar e cumprir a sua palavra, sim ou não, ou esperar mais um ano para que isso aconteça? Pergunto eu, se o Chega a avançar com estas propostas, é que a AD as vai votar e assim cumprir o que o Sr. Ministro José Manuel Fernandes prometeu aos imigrantes quando estava a fazer campanha, e assim honrar também a sua palavra, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, 5 minutos e 9 segundos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, estamos a viver no início de uma nova era. Tal como a máquina a vapor multiplicou a nossa força, a inteligência artificial vem ampliar a nossa inteligência. E esta não é uma tecnologia como as outras. É uma tecnologia do geral que rapidamente está a tornar novo alicerce sobre o qual assentará grande parte da nossa economia, da nossa administração pública, da nossa defesa, da nossa sociedade. E há 3 anos lidávamos com simples chats. Hoje temos modelos capazes de raciocínios complexos e muito em breve teremos agentes autónomos. É por isso que nos Estados Unidos se investem centenas de milhares de milhões em computação por ano. Lá investe-se. Do outro lado do globo, na China, compete-se. Na União Europeia, planeia-se e em Portugal, observa-se. Portugal continua a tropeçar no seu labirinto de relatórios, agendas, estratégias e planos de ação. Parece que estamos em 2005. Fala-se em digitalização, enquanto o mundo corre em direção à inteligência artificial geral. Os centros de dados servem para criar escândalos políticos e os modelos de linguagem para anúncios no Web Summit. Portugal tem energia solar em abundância e ligações por cabo submarino para todo o mundo. Pode ser um destino global de investimentos em centros de dados. Mas para isso, tem de acelerar os licenciamentos em energia e infraestruturas. Mas para podermos fazer isso, não podemos ficar presos a regimes ambientais inflexíveis. Não podemos fazer exigências extorsionárias aos investidores. Não podemos ficar nas mãos da desconfiança do Estado. Nem podemos levantar um escândalo de cada vez que entra um euro de investimento estrangeiro. Esta é uma das indústrias que mais vai crescer nos próximos anos E é aqui onde Portugal pode aparecer no mapa. São milhares de